Hoje o programa vai abordar uma questão que é muito preocupante na atualidade, que é o uso do plástico. E nós vamos falar sobre um plástico que é 100% biodegradável e pode ser feito aí a partir dos resíduos da agroindústria. Quem está ao telefone com a gente para falar desse assunto é a Bianca Maniglia. Ela é pós-doutoranda pela USP, a Universidade de São Paulo, na área de Química. Bianca, muito bom dia. Tudo bem com você?
Bom dia a todos, tudo bem?
Nesse momento você está falando com a gente de onde?
Eu estou falando de São Paulo.
São Paulo.
Onde eu faço o pós-doutorado aqui na Universidade a Politécnica, né, de São Paulo, a Poli. E que eu estou trabalhando agora atualmente na Engenharia Química, supervisionada pela professora Carmen Tadini.
Bianca, qual é a grande questão, por exemplo, dos plásticos, né? Ele tem uma versatilidade tão grande que ele está presente praticamente em tudo na nossa vida, né? Só que tem esse problema que ele não desaparece tão fácil da natureza, né? Aí vai dentro da cidade, vai entupir os bueiros, ele acaba muitas vezes no estômago de animais, e enfim, tá aí, é um grande problema, né?
O plástico, ele, na verdade, a gente trata ele como um grande vilão, mas a verdade é que a gente tem que dizer que ele foi uma revolução, né, na indústria das embalagens, porque ele veio trazer uma grande possibilidade de fazer diferentes embalagens em questão de formas, formatos, a gente consegue condicionar diferentes produtos, diferente do que a gente tinha com vidro, metais, né? Então, assim, a gente fala muito mal do plástico, porque a gente está vendo hoje em dia um grande problema ambiental, mas sim, ele é um grande aliado nosso também. Então, assim, eu costumo não culpá-lo, mas sim falar que a gente ainda não tem o domínio de toda essa tecnologia, né? Então, a gente precisa realmente entendê-la melhor. Então, o objetivo do meu trabalho durante o mestrado e doutorado foi tentar trazer toda essa parte boa, né, as propriedades boas do plástico, mas que ele consiga ser absorvido, voltar seus elementos, né, os mais simples, que é o caso da biodegradação, e não provocar um acúmulo no meio ambiente, que é o que a gente está vendo com tartarugas, com plásticos nos seus estômagos.
Verdade.
Então, está tendo vários problemas ambientais com o seu acúmulo, né? A gente fala muito, muito mal do plástico porque a gente está vendo dia a dia aquele acúmulo, aquele problema ambiental, mas a gente também tem que tirar o chapéu para o plástico, que foi uma revolução na indústria de embalagens, né?
Jamais pensaria num canudinho de refrigerante como um problema. E ele está se tornando um grande problema, né? Se acumulando. E aí tem casos lá de animais, como a tartaruga, por exemplo, com um canudinho enfiado ali na narina, né? E aí os animais não conseguem retirar. E é algo tão inocente que eu nunca nem tinha pensado que num canudinho de refrigerante pode ser um problema, né? Mas é.
Porque,
né,
pensa por quanto tempo você usa um canudinho, por exemplo, de plástico. É coisa assim de, sei lá, uma hora no máximo.
No máximo,
e
né?
E pensa no problema que aquilo vai acarretar, porque ele leva, tipo, 500 anos para se degradar, para sumir na natureza. E o tanto de problema que ele dá ao longo desses 500 anos, né? A gente tem algumas pesquisas com até canudos mesmo, de fontes amiláceas, de amido, que eles estão fazendo estudos até de colocar alguns tipos de sabores, porque vão sendo liberados na sua bebida. Então, existem estudos já nessa área para resolver o problema do canudo. Mas a gente também tem campanhas falando para o uso do canudo de metal, por exemplo, que é aquele que você carrega com você, né? Ou para que utilize aqueles canudos de plásticos mais resistentes, que você consiga usar o canudo mais de uma vez, né? Para que a gente diminua a quantidade de canudo que está sendo descartado no meio ambiente. Que, como você disse, eu já vi algumas fotos de tartarugas, né? Com a própria canudo ali na sua narina.
Ô Bianca, agora, de que forma resíduos da agroindústria podem serem encarados como uma solução para esse problema do plástico?
Bom, então, nossa ideia foi assim, primeiro, o problema, né, que está sendo emergente, assim, bem necessário, é o acúmulo ambiental, né? A gente estava vendo que está tendo um grande excedente de lixo sendo produzido e não está tendo espaço, né? E além do fato de que o petróleo é um material de fonte não renovável, ou seja, ele se esgota. Então, aliado a esses problemas, né, que a gente observou, A gente viu tanto que o nosso país ele é rico, né, em questão de produção na agroindústria. E aí nos despertou interesse por dois resíduos, que foi o resíduo de açafrão. A gente pode ver que eles extraem um corante amarelo, que é muito empregado em margarinas, em salgadinhos. É um corante natural bastante empregado. E para se produzir esse corante, a gente tem um resíduo, que é uma farinha, que ainda contém alguns resquícios desse corante amarelo, que é bem interessante, que são conhecidos como os curcuminoides. Tem propriedades antioxidantes, tem propriedades antimicrobianas, e ele está sendo subempregado, né? Ele tem sido usado um pouco em relação à alimentação animal e até mal empregado no caso de ser utilizado o processo como biomassa, queima, né? E ele tem um baixo poder calorífico. Então a gente viu aquilo como um resíduo tão rico, né, e tão mal empregado, e a gente falou, por que a gente não pode ver se ele é possível de formar um plástico? Porque além da gente formar um plástico, a gente teria um plástico que a gente chama de ativo, que é conhecido como as embalagens ativas. Ela consegue provocar alguma transformação ou conservação naquele produto que a gente está armazenando. Então, por ter essas propriedades ativas, antimicrobianas, ela poderia, além de conseguir armazenar aquele alimento ou aquele produto, a gente conseguiria conservá-lo. E esse é um dos resíduos que a gente trabalhou. Um outro é o do babaçu. O babaçu, ele faz uma extração de um óleo, que é o terceiro óleo mais utilizado no país. O sistema do babaçu é por extrativismo, ou seja, ninguém planta o babaçu. Existe um processo de colheita que envolve muitas cooperativas. E a gente viu também que essas cooperativas trabalhavam com um produto de alto valor agregado, que era o óleo, mas que estava descartando cerca de 90% desse fruto, que não tinha um valor agregado. Então a gente falou, a gente pode trazer um valor agregado a esse subproduto, além de auxiliar, né, essas cooperativas, que é formado por muitas famílias, né, e de baixa renda. Então, assim, é muito legal ver que a gente consegue pegar resíduos e sim, foi possível, durante essas pesquisas que a gente fez, formar plásticos a partir desses resíduos, só que a gente tem um grande impedimento ainda, né, por questão, assim, de a gente testa, a gente tem a capacidade de formar plásticos sendo comprovada, mas a gente tem que montar todo um processo de produção em larga escala. Isso requer tempo e requer, além de financiamentos. A gente ainda tem um grande problema de pesquisa no país, né?
Sim.
A gente vê cada vez mais cortes e cortes e cortes, então a gente conseguiu agora, por uma verba, a compra de uma extrusora, que é o principal equipamento para estudo de processos de produção de plásticos. Mas, assim, tudo na base de conquistas a longo prazo, né?
Sim.
Mas a gente está, assim, contente de ver que, sim, a gente está conseguindo obter plásticos desses resíduos, o que significaria uma grande mudança, né, nessas cooperativas, nesse ramo, né, mais familiar, assim.
Vamos falar, assim, a parte prática. É possível, é viável, né, que nós tenhamos esse plástico biodegradável, ao mesmo tempo com essas possibilidades, como você falou, assim, de ser uma embalagem ativa, né? O que você precisa agora é dos caminhos para tornar esse produto um produto comercial, por exemplo, é isso?
Sim, a gente, é que assim, a gente nunca chega, nunca pensa em tantas etapas que aquela embalagem passou para chegar no consumidor final, né?
Uhum.
No nosso caso, o plástico que a gente produziu, biodegradável, ele consegue se degradar em 40 dias, em condições ótimas de compostagem e tal. Só que assim, ele ainda apresenta algumas propriedades que deixa a desejar em relação ao plástico convencional. Ele, por exemplo, apresenta uma grande higroscopicidade. O que que é isso? Ele, quando a gente deixa em alimentos com alta atividade de água, ele retém essa água para essa embalagem, provocando uma fraqueza nessa embalagem. Então, ela vai perdendo a sua propriedade, né, principal, que é de armazenar aquele alimento. Outra característica que a gente faz são testes mecânicos, que é a sua flexibilidade, o tanto que ela aguenta de tensão. Então, assim, ela apresenta boas propriedades, mas ainda não competitivas com o plástico convencional. O plástico convencional que eu falo é aquele produzido a partir de matérias-primas provenientes do petróleo. Então, no caso, a gente agora, para tornar esse produto mais rápido de chegar ao consumidor e a gente conseguir, pelo menos, reduzir um pouco do teor do plástico sendo acumulado no meio ambiente, é a gente trabalhar com o tal das blendas, que a gente chama de blendas, que são misturas. Então, a gente trabalha com um plástico que é parcialmente produzido com polímeros convencionais, como, por exemplo, a gente trabalha com polipropileno, polietileno, que está aí nas casas de todo mundo, participando de sacolinhas ou de embalagens, por exemplo, de frascos de amaciante, entre outros. E aí a intenção nossa, que é o que a gente está fazendo aqui durante o meu pós-doutorado, é trabalhar com esses plásticos convencionais, mas com algum teor de polímeros naturais. Então, a gente trabalha com 70% de polímeros convencionais e 30% de polímeros naturais. Esses polímeros naturais que a gente trabalha são os resíduos agroindustriais, o babaçu, o açafrão. Então, o que, que a gente consegue obter fazendo essas misturas? A gente consegue ter boas propriedades desses polímeros convencionais, ou seja, a gente tem a elongação interessante, aguenta uma tensão, esses plásticos conseguem ser menos higroscópicos, ou seja, ele não absorve essa umidade dos alimentos, mas eles são capazes de 70% sofrer degradação e 30% sofrer biodegradação. Portanto, a gente estaria reduzindo 30% do lixo que a gente está descartando, que já representaria um grande diferencial a longo prazo, né? Então, isso é uma atitude mais emergencial para a gente conseguir atingir o mercado de forma mais rápida, até que a gente consiga fazer as modificações necessárias para obter um material 100% biodegradável.
Entendi.
Com as propriedades competitivas aos plásticos convencionais.
Muito bem, então, gente, conhecendo um pouco desse trabalho, né, de pesquisa a respeito do plástico 100% biodegradável. A Bianca Maniglia, ela é pós-doutoranda na USP, na Universidade de São Paulo, falando a respeito desse assunto aí. Muito obrigado, viu, Bianca, pela sua participação com a gente. Um bom dia, bom trabalho para você.
Agradeço a todos, viu, a atenção. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço imensamente a divulgação do nosso trabalho.
Nós que agradecemos. Bom dia.